Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Ler Antes de Partir. Hoje iremos abordar o tema muito importante, consciência negra e o reflexo na literatura, e não apenas isso, e o dilema sobre racismo.
Olá, você que ouve, nós agradecemos em primeiro lugar a oportunidade de falar aqui sobre esse tema tão importante, que é o Dia da Consciência Negra, que originalmente, né, foi datado no dia 20 de novembro, e como um líder, ou Martin Zumbi dos Palmares, um quilombola que lutou pela causa, mas essa data ela não tem reflexo apenas não apenas no período da escravidão, mas nos dias de hoje é importante refletir acerca da importância da consciência negra, das suas nuances, dos seus desdobramentos na vida da pessoa negra e na vida das pessoas que desejam não cometer mais essas discriminações étnicas. E a literatura nos dá muito arcabouço para falar sobre isso, e dando um contexto histórico, né, de que naquela época o negro recém-liberto ele não teve a plenitude dos direitos, e a partir daí foi discriminado, e até agora a gente ainda vê como está enraizado, né? Essa questão étnico-racial no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas no Brasil nós temos essa data e gostaríamos de lembrar, por meio desse podcast, fazendo muitas alusões literárias e históricas.
E como a Samara disse anteriormente, é quase impossível não mencionar o contexto histórico da época que, na grande maioria das obras que vamos citar hoje, que em sua grande maioria foram escritas, elaboradas por escritores e escritoras do século XIX, e se analisar o escopo no, em nosso país nessa respectiva período, traz à cena que era uma nação fortemente racista, grande parcela do povo não era livre, principalmente de cor escura, pele negra, ou seja, ele vivia sob grandes autores como Machado de Assis, Lima Barreto, entre outros. Eles eram negros, tiveram passado por vários sofrimentos e muitos deles refletiram de forma explícita e outros por meio de analogias para o intelectual brando da época não entender que ele fazia crítica ao mundo que ele vivia. E por isso é muito interessante analisarmos que desde o fim da escravidão e até o dia de hoje, infelizmente, o negro só agora vem sendo realmente inserido na sociedade. Mas naquela época ele nunca foi inserido, pós o fim da monarquia, fim da escravidão, início da República Brasileira, ele nunca foi inserido de fato como brasileiro, como cidadão. Ele sempre foi visto, mesmo após o fim da escravidão, que muitos questionam se ocorreu de fato, foi para Isabel, mas é outras questões, nós iremos debater hoje, que ele nunca foi de fato visto como uma pessoa, ele sempre foi visto como objeto, mesmo depois de ter, de forma judicial, ter dado para ele a sua alforria.
Muito bom esse contexto histórico em que o Gabriel entrou, porque ele abre a nossa cabeça para reflexões dentro desses livros, não só dentro desses livros, mas com o futuro desses livros, que é o presente, né, que nós convivemos e que não raramente encontramos diversas situações em que há ainda a discriminação, seja de valor profissional, valor como pessoa, a menoração mesmo, né, da pessoa negra. E é importante sim discutir sobre isso, há vários olhares, há olhares no direito, olhares na psicologia, na própria saúde, o sofrimento, esse sofrimento que a pessoa negra carrega de discriminação, subjugação, ela interfere também na saúde, tendo em vista que os universitários negros eles estão com um nível da incidência de 52% de depressão comparado com os outros com os outros jovens. Então, é muito importante debater sobre isso, ainda que muitos dizem que não existe mais racismo no Brasil e que não há necessidade de uma reparação ou não histórica ou inserção deles na sociedade. Uma questão bastante importante é também a política de cotas, né? De uma tentativa de reparação histórica, porque ainda hoje nas universidades a população negra não é maioria, ainda que seja a maioria da população brasileira, né? Grande número seja parda e negra, não é a situação nas universidades, em todo o Brasil. E essa política tem ajudado nessa inserção, né? Colocar o negro em ambientes em que ele possa ter oportunidade de crescimento. Há também a discussão de que isso não resolve o problema, mas é a alternativa que se tem, né?
E claro, complementando o que a Samara comentou, é muito interessante analisar que muitas pessoas indagando que existe racismo inverso, mas isso é balela, porque não existe racismo inverso, que as ações afirmativas ainda mais do Estado que anteriormente, e sabe, até hoje há muitos casos quando ocorre violência, truculência da força policial, de agente público contra pessoas, na grande maioria de pessoas negras, se faz necessário o agir de ações afirmativas. Por só desse modo, a pessoa ela consegue reinserir aqueles direitos que ela deveria ter tido plenitude desde quando ela se tornou cidadã. Mas deveria ter sido desde o nascimento. Mas como infelizmente conhecemos o passado histórico da nossa nação, sabemos que isso não foi de fato acessível. E já de forma gradativa e adentrando no universo literário, uma obra que eu posso comentar para vocês que de forma traz muita, explica de forma muito peculiar e intrigante de como que o negro era tratado nesse período, é A Negrinha do Monteiro Lobato, que é um conto, ele é curto e muito impactante, começa desse modelo. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos, preta? Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos de vida viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Ou seja, a obra traz alusão a como era visto não apenas o escravo, o negro em si, em sua plenitude, mas especialmente como que era visto os filhos dos escravos negros. Se o escravo já não tinha quase nenhum direito, a não ser morar e quase morrer trabalhando, praticamente, imagina os seus filhos, seus descendentes. E outra crítica muito sagaz que o grande Monteiro Lobato traz nesse conto mostra a alusão, o outro universo. Porque mesmo que ele disserta sobre a mulher, que ela é uma mulher rica, de riquezas, cuida bem dos seus filhos, adotou a filha negra da escrava para cuidar, e na igreja ela via isso com belos olhos pela sociedade da época. Olha, ela é tão fofa, ela cuida dos filhos, adotou uma negra, olha, parabéns para ela. Mas não, é tudo uma fachada, não enxerga que dentro da casa dela ela trata melhor as filhas e o cão do que a própria negra. A negra deixa para os lados, é chutada, não tem nada. O que ganha é quase Miguel. Até o cachorro, um cão é melhor cuidado que a própria negra. Isso é uma crítica muito sagaz que o Monteiro Lobato cria em um texto muito curto. Se não me engano, tem menos 5 páginas, 4, 5, que você consegue sentir como que é a visão de uma pessoa escrava e ainda criança, que não tem nenhum direito, nem poder de defesa, que, ou seja, biológico, ser uma criança, ser só mandado. E é muito forte esse texto.
Esse texto realmente é muito impactante. Desde a primeira vez que eu o ouvi, uma professora de literatura na escola leu esse texto, E desde já eu fiquei com aquela sensação, com aquele empachamento, né? O texto em si, ele revela não só o racismo, mas uma situação muito estigmatizante que o negro vivia. O negro que não era mais escravo, né? E estava ali, ainda na fazenda, né? Depois o Gabriel pode falar mais sobre isso depois, as leis do ventre livre. E a negrinha, ela estava ali e nem direito ao choro ela tinha, porque a patroa não gostava de choro de criança. Então ela era tapado o choro dela quando ela chorava. E eu lembro de uma cena muito forte da maldade da senhora ali. Ela, né, colocou a negrinha, uma outra criança também negra, para almoçar, e elas brigaram, acho que por um pedaço de carne. A criança pegou um pedaço de carne do prato da negrinha. A negrinha não gostou, pegou de volta. E elas começaram uma briga. E a senhora chegou lá, a senhora chegou e disse que não queria saber, que a negrinha ia ter o que merece, porque ela não queria esse tipo de situação. Então ela mandou cozinhar um ovo e fez com que a negrinha engolisse o ovo quente. E também a forma com que a negrinha dormia, né? Ela dormia numa esteira, assim como o cachorro. E ela nunca tinha tido contato, né, com o brinquedo. E só acontece quando a sobrinha da senhora chega. E a partir daí ela passa a viver uma nova vida. Ela vê uma bonequinha com os olhos azuisinhos, azuisinhos. E essa criança ri dela, né? Porque como assim nunca viu uma boneca? Boneca, era assim que a negrinha chamava. É assim que se chama? E ela não conhecia nem o brinquedo. Ela não era uma criança, né? Ela estava ali sobrevivendo, e a sua dignidade humana totalmente em xeque, né? A construção. O que ela tinha como o normal era uma situação totalmente degradante. E assim que a filha, a filha não, a sobrinha da senhora se vai, acabou aquele sonho, né? Ela voltou a viver da mesma forma. Ela era muito, muito mofina, né? Diz assim, muito magrinha, não tinha quase carne, né? Diz assim no próprio conto. E ela continuou, e assim ela definhou ainda mais de tanta tristeza. E a única lembrança que se tem dela após isso é, nossa, como ela era boa para uns crocs. Que a própria maldade da senhora era destilada numa criança, né? Ela destilava a maldade dela, e ainda assim era bem vista ali pelo padre. Era uma bela carola. E até essa distinção há, né? A negrinha magrinha, magrinha, e a sinhá gorda que sentava na cadeira. Todo esse contexto que o Monteiro Lobato traz é muito interessante, né? Enquanto um povo é privilegiado, continua sendo privilegiado, o outro é subjugado em detrimento disso, e aquilo era o padrão, né? Na época, e a negrinha morreu e não, ninguém lembrou dela. A única lembrança é como ela era boa para uns crocs.
Muito interessante essa abordagem da Samara e outro aspecto muito relevante sobre esse período que Monteiro Lobato e vários autores que criam o personagem que apresentam um estereótipo negro, que é os não é apenas o figurativo do negro, que às vezes é comparado a quase figurativo a um animal, mas além disso, é principalmente ao jeito que o negro fala, que como o negro não sabe falar, ele fala de quase um dialeto próprio. Ele fala de um jeito estranho, que essa forma é bem explícita no clássico, tanto livro quanto obra cinematográfica, que é O Vento Levou. Que essa obra traz de uma maneira bem surreal e bem vista, e também muito se recorda, podem ter assistido, que é a clássica adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo da obra do próprio Monteiro Lobato, da Sinhá, que ela mesma, quando a gente recorda dela, lembra que ela fica mais dentro da casa, cuidando das crianças, as crianças não a respeitam, principalmente a boneca. E além disso, de ficar não só dentro de casa, ela fica mais no fogão, que essa que é a visão que muitos têm, não apenas da ficção, né, mas tanto das empregadas que a gente tem atualmente, que até um grande professor meu, durante a graduação, ele mesmo defende a tese, que é o professor Anderson Batista, que é aquilo, o racismo nunca, claro, a gente sabe que nunca, nunca acabou, mas a continuação da senzala ainda persiste hoje. Essa é a tese dele. Por qual razão? A senzala apenas foi adaptada para casa empregada, porque geralmente as residências que tem em casa de empregado, podemos observar que não fica dentro da casa da pessoa, e além disso, é fora e bem distante das proximidades. Ou seja, você pode dormir aqui, cuidar da nossa casa, mas você não vai usar o mesmo banheiro que nós e nem ficar próximo da gente. Ou seja, você vai ficar quanto mais longe, melhor. E essa é uma visão racista que é, desde o século XIX, de forma indireta, ainda é utilizado e implementado por inúmeras famílias, infelizmente brasileiras. Por isso é razão é salientar esse problema, que não, que sabe que há sempre racismo, mas claro que as obras, elas, a gente consegue observar mais e fazer analogias com tempos atuais.
É, sim, essa estigmatização também está presente no livro de um grande teórico, né? Casa Grande Senzala. E interessante que uma revista do Le Monde Diplomatique, não me lembrar o ano ao certo, mas vamos dizer uns 5 anos atrás, mais ou menos, colocou justamente isso. Pegou um quadro, se eu não me engano, do Derrida, em que se colocava ali, os negros em suas posições de serviçais, ainda quando escravos, e atualmente, né? Pessoas negras em posições ainda de serviçais, né? Então, secretária do lar, né? O segurança, o motorista e o filho dessas pessoas ali embaixo, né? No chão, engatinhando ali pelo chão ao lado do cachorro. É muito interessante como isso ainda é observado, né? E ainda há um olhar para a sociologia e outras questões de como o ser humano mesmo ele deseja ser superior. Ainda que se saia desse contexto de raça, o ser humano deseja ser superior em algum sentido. E uma coisa bastante interessante, outro livro aqui ainda da literatura brasileira, né? Passamos por Negrinha, passamos por um clássico internacional, né? O Vento Levou. E agora O Bom Crioulo também é um texto muito interessante, de Adolfo Caminha. Então, esse romance, ele trata não somente acerca da questão do negro, mas aí ele trata mais dos castigos na Marinha, né? E a gente tem o contexto da Marinha sendo, também uma extensão ali da escravidão, porque o soldo era pouco, os maus tratos eram muitos, ali entre os soldados. E discriminação racial também. Tanto que a revolta da chibata foi justamente essa, né? Para que fossem abolidos os castigos físicos que ainda se faziam presentes. Então, o Bom Crioulo, ele também abre um pouco o leque, ele vai para a questão do homossexual naquele período e não deixa de tratar também a questão do racismo, que ainda fazia-se uma justificativa, né, para os castigos físicos dentro da Marinha, e a maioria dos que estavam ali eram negros, né, que sofreram esses castigos. E bom, criou, às vezes não é muito conhecido por muitos, mas é muito importante nessa temática, porque relata bastante essa estigmatização que permaneceu, né? A gente sai do século XIX, vai para o século XX, e ainda persiste. Machado de Assis também, na sua temática, dentro dos seus livros, também trata disso, de quando um menino quebrou a cabeça de um escravo. Eu acho interessante até esse termo. Ele mesmo remonta, né, a objetivização do negro, do escravo. Lima Barreto, ele com o Cemitério dos Vivos, todo o contexto de discriminação racial que ele sofreu ali dentro das unidades hospitalares, né, os manicômios, ele tinha tuberculose e outros problemas, foi enviado para lá. E ele disse que pensava estar no cemitério, né, que as pessoas ali estavam vagando como mortos vivos. E não tão distante, agora a gente sai um pouco dos romances, a gente vai para Augusto dos Anjos ali no simbolismo, que tem uma leitura mais espiritualizada. Ele também relata todo esse contexto de racismo que ele sofreu, falta de acesso à saúde, foi um homem doente, e ele tinha uma fixação por cores brancas, né? Justamente por isso, porque até nesse momento, tudo que era relacionado à cor preta, negra, era algo tenebroso, né? Então, ele relata também todos esses sofrimentos. Importante, quando ler um livro ou um conto, olhar um pouco da história do autor, né? Porque há de muito se extrair do como ele se inspirou e o contexto na qual ele estava inserido ali ajudou ele a fazer reflexões, a conhecer a si mesmo e assim escrever, expurgar, né, alguns sofrimentos através da escrita. Lima Barreto também fez muito disso, né? Muito sofrimento do decorrer da sua vida, seja pelo racismo ou por problemas familiares também que acarretaram muito no decorrer de sua vida e deixaram essa leitura bem impactante, que para muitos ainda é um pouco forte, né? Pessoas não gostam de ler porque não gostam de deparar com isso, mas é algo que perdura. Perdura. E ainda se vê muitos autores, né? A gente vê os cantores falando sobre racismo ultimamente, falando muito sobre nas suas letras de música, seja rap ou música popular brasileira, se fala muito. E pensar que os escritores, eles tinham esse papel nessa época, né? Não é uma cultura agora de que tá na moda falar disso, não. Sempre se falou disso e gerou muito escândalo. E ainda se gera muito escândalo porque não se quer falar. O desejo é fingir que nada está acontecendo. E sem esquecer do Cortiço, né? Com a negra Domingas, que foi enganada ali pelo João Romão o tempo todo. Ela trabalhou ali na peixaria. Em troca da sua alforria, João Romão prometeu que comprar para ela. Ela trabalhava e usava aquele dinheiro para investir mais e mais no cortiço. E ela achava que eles tinham um relacionamento, né? Assim, um relacionamento verdadeiro, mas na verdade ela só foi usada. E no momento em que ela descobre que ela não era mais livre, em que o estavam vindo para pegá-la de volta, para levá-la de volta para o contexto de escravidão, ela simplesmente decidiu que era melhor que ela terminasse com a sua própria vida. Para que a gente tenha essa noção de quão ruim era, né, esse contexto de ser escravo. Então ela prefere abrir um buraco na sua barriga. Ela pega a faca que ela estava ali mexendo no peixe e defere um corte contra a sua barriga e morre ali, agonizando no chão. Porque para ela o sofrimento que ela tinha não era compatível, né, com a existência. Então ela preferia terminar mesmo com a sua existência, mesmo que ela estivesse sofrendo muito ali para conseguir a alforria, ainda era melhor a vida de recém-liberta, né, buscando ali por meio do seu trabalho a subsistência, ainda era melhor do que o contexto de escravidão, né? Que há um contexto de alguns historiadores, já ouvi alguns falando que para alguns era vantajoso, né, ser escravo, porque era difícil se manter. Mas aí a Negra Domingas está para mostrar que nem sempre era assim, né? Se era melhor ser alimentado, ter casa, moradia e roupa, era melhor do que estar trabalhando. Então, a gente tem essa reflexão no Cortiço.
O interessante como a Samara abordou os clássicos romances e contos brasileiros. E claro que não, a nossa literatura não fica apenas presa, mas claro, a gente ressaltou mais a brasileira, porque ele não é um dia que é mais a nosso nacional para ser valorizado. Mas claro que é impossível não mencionar os outros clássicos romances estrangeiros, por exemplo. Querendo ou não, se você analisar que aborda mais sobre o racismo de forma profunda, assim, até também mesmo como a nossa literatura brasileira, que ele não é a literatura americana, porque eles também tiveram fortes problemas com esse impacto do racismo lá. E não apenas isso, porque se analisarmos historicamente, eles tiveram que realizar uma guerra civil para pôr fim à escravidão. Aí você imagina, mas claro, de visão histórica, sem anacronismo, não há aqui para ficar comparando. Qual escravidão foi pior? Se foi a brasileira, se foi a africana? Não há um. Não, isso não é para se dar o grau de comparação. E além disso, iniciando já na literatura americana, para citar alguns exemplos, uma que é impossível não mencionar, tanto o livro quanto o filme são fabulosos e abordam bem como uma pessoa, mesmo tendo a liberdade, consegue o receio de voltar a se tornar escravo, que é o clássico 12 anos de escravidão, escrito pelo Solomon, que aborda um escravo que ele era livre, ele era tocador de piano, se não me engano, músico, e ele foi vendido como escravo, ele foi sequestrado, vendido como escravo. Porque você, se analisarmos que no Brasil, pelo que eu já estudei historicamente, não teve muitos em nações livres, todo o país era escravo. Assim, claro que tinha mais população, alguns setores que tinham mais população negra, em qualquer local tem isso. Mas nos Estados Unidos, principalmente durante o conflito da Guerra Civil Americana, foi de 61 a 65, ele traz à tona que o Norte, ele era um país, uma nação livre, ou seja, muitos escravos naquele período, durante o século XIX, tentavam chegar lá, fazer tudo. Era estilo imigrante do árabe tentando chegar na Europa, só que lá dentro do próprio país. Só que muitos, quando eles tentavam, eles se tornavam, como assim, posso dizer, foragidos, bandidos. E se eles fossem capturados, como esse romance, que o escritor traz à tona, a próprio romance biográfico dele, ele se tornou escravo por 12 anos. Imagina, 12 anos, tu era um homem livre e tem que passar pelos mesmos perrengues, você lutou, conseguiu conquistar a sua alforria e tem que passar todo esse sofrimento novamente. E assim, ele é uma obra fantástica, tanto o livro, o filme é muito impactante, forte. Você pode observar tão fortemente os dramas, as torturas que eles tinham que passar e outros problemas similares. Além disso, o outro fantástico, que é escrito por uma escritora, que é O Sol é para Todos, que é a obra de forma. Claro, não vou falar o livro, porque se fosse falar cada livro da capa a capa, seria um podcast para cada livro, seria insuficiente palavras para descrever grandes classes da literatura que abordam sobre racismo. Mas esse, de forma sucinta, aborda a história de um negro que ele é acusado de abusar sexualmente de uma mulher branca, e a história toda é narrada pela filha do advogado que o defende. E também muito interessante nessa obra que a autora traz como o racismo é estrutural, que muitos dizem que não há racismo, a pessoa não nasce racista, mas é o lar que cria o racismo da criança. Porque, por exemplo, na própria escola, a menina ela é taxada, ela é segregada com os outros sofrem bullying, porque comenta: ah, seu pai está defendendo aquele negro, ele não é gente, não tem que defender o negro. Para você ver como que essa visão que eles têm da pessoa, não é do século XIX, do século XVIII. Isso, a obra retrata o século XX, década de 20, quando percorria o racismo, tipo praticamente uma apartheid em território solo americano. Para você ver que o racismo, mesmo ontem, ainda persiste. Claro que no século XX era mais pesado, com vários problemas e outros aspectos. Além dessa obra, um outro clássico, também o autor Nobel, é O Som e a Fúria, que não é especificamente sobre racismo, mas tem alguns traços de como ele retrata os negros, que é outro aspecto muito relevante, interessante, que eu observei em vários romances americanos, que não apenas é muito que eu posso você pode visualizar como a comparação do Monteiro Lobato. Assim como que aborda o negro da fala e principalmente na forma objetiva da comparação.
Lembrando um pouco do contexto do Cortiço, que a negra Domingues ela não tinha reciprocidade, né, com o João Romão. E lembrei agora também que Bo criou lá isso, né? Amaro, o personagem principal de escravo, foge. E ele se torna marinheiro. Justamente foi nesse momento que ele ganhou o apelido de Bom Crioulo. Ele era um bom crioulo porque ele se destacava entre os demais em força. E o Aleixo, que era um jovem, né, loiro, que agora ele passa a ser defendido por Amaro, ele não corresponde da mesma forma, né? E aí tem também, nesse contexto, a primeira vez que o negro é visto como herói foi nessa obra, né? Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Em todo esse contexto ali da Marinha e nesse romance homossexual, né? Então a gente tem duas vertentes a serem tratadas. A questão da homossexualidade a homossexualidade entre dois soldados da Marinha. Imagine o choque na época, né, das pessoas ao lerem isso. Tem contado nas diversas cenas, né, em que se fala muito sobre o corpo dos dois e essa distinção, justamente, né, da pele de Amaro e a pele de Aleixo. E dentre esses nós também temos a Carolina Maria de Jesus, que escreveu O Quarto de Despejo, e nós temos uma mulher, né, nessa temática, tratando sobre também racismo. Falamos muito sobre escritores homens, né, e trazemos também a Carolina Maria de Jesus, trazendo também o contexto de discriminação racial em Quarto de Despejo.
Muito interessante que a Samara comentou, e só fazendo um adendo sucinto sobre a classe escritora brasileira. Um outro aspecto muito relevante dela é que ela não é apenas negra, ela engloba todas as facetas dos preconceitos que provavelmente ela sofreu enquanto estava viva. Que ela era negra da periferia e era catadora de lixo. Ou seja, ela passou vários preconceitos que muitos escritores e negros de épocas anteriores tiveram que sofrer. E uma curiosidade muito irrelevante sobre ela, de como que ela, uma pessoa assim, você pode estar se indagando agora. Não, como que uma pessoa assim se torna escritora? Se ela catava lixo, geralmente a pessoa assim, raramente ela é alfabetizada. Porque uma vez, geralmente, que sabendo, temos conhecimento geral que às vezes algum jornalista quer fazer uma matéria sobre como vive aquela pessoa naquelas condições e vai na residência dela. E por uma coincidência do destino, como a Ruiz aponta, gosto de apontar, um jornalista foi na residência dela e descobriu vários cadernos que ela catava assim e escrevia. E viu que tinha uma qualidade literária. E auxiliou ela para conseguir publicar. E por esse empurrão que ela teve, mas claro, não apenas dela, dele ou dela, mas da qualidade que ela conseguiu demonstrar na escrita, ela conseguiu ser uma das maiores escritoras brasileiras que o Brasil já teve e que aborda fielmente o racismo e todos os problemas daquilo. Se vai ter água, se ela vai achar comida para os seus filhos, porque nessa período ela já era, se não me engano, mãe de dois, três filhos, se eu não me engano. Isso é muito surreal, de como que a pessoa, ainda, mesmo nessas condições, ela consegue ter a criatividade de pensar algo mais fora da caixa, conseguir escrever. Muito surreal isso. E claro, voltando aos clássicos estrangeiros, de como estava comentando dessa comparação, né? De como que principalmente os escritores americanos fazem do negro. Outra obra que é forte, que é também um clássico, que provavelmente muitos também leram durante o ano escolar, no ensino fundamental, que geralmente é indicada paralela, é o As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, que é uma obra clássica sobre, de forma resumida, ela traz à tona um grupo de amigos que eles vão pro. Eles inventam que vão viajar para um local, uma ilha perto da onde eles estão, eles vivem, né? Só que eles fazem isso tipo numa noite, que eles ficam assim, não, vai ser rapidinho, vou voltar de manhã. Só que acontece vários imprevistos, como é corriqueiro e exige o gênio de aventura, e eles não conseguem voltar pela manhã. Eles passam, sei lá, dias, 1, 2 dias. Interessante também nessa obra de como que até as próprias crianças ela tem uma visão de o um negro é menos preto. Ela fala assim, não, ele é só ajuda do campo, não é esperto, e esses outros estereótipos. E também outro que é fundamental, que muitos amantes de terror não pode negar, mesmo analisando a obra, é claro, a gente não pode analisar a obra com a visão que temos hoje. Temos que pegar nossos óculos para evitar os anacronismos. Porque é muito fácil. Tu fala assim, não, escritor do século XVII, XVIII era racista. Porque provavelmente se você nascesse naquela época, você também teria aquela mesma visão. Porque não é o pensamento, o ideal. O ideal todo mundo pensa igual. Mas se você nascesse naquela época, também teria essa mesma visão. Que é muito interessante, é do escritor do final do século XIX para o XX. Que é o Lovecraft, que muitos amantes de terror conhecem ele, e também que ele era o escritor, como todos conhecem, do realismo, do terror fantástico, das obras, das criaturas que ele criou, mas além disso, você pode observar em alguns contos, não lembro assim de cor os textos, mas eu posso deixar para vocês ter acesso na lista abaixo, além dos livros que estamos citando no inteirinho desse podcast, que ele traz uma quase que cria uma monstruosidade quando narra o negro. O negro tem a boca maior, o beiço grande, nariz grande. Isso é bem reiterado nas escritas do autor Lovecraft. E claro, além disso, falando sobre Dia da Consciência Negra, é impossível não mencionarmos sobre questões polêmicas que aborda o racismo, mas na perspectiva literária. Que recentemente, É provável que muitos de vocês já tenham lido, alguém falado sobre isso, que é sobre a que para não sei qual a opinião da Samara sobre isso, mas para a minha visão é uma censura deliberada sobre a obra de um clássico autor brasileiro, que é sobre a censura que a própria bisneta do Machado, não Machado não, desconfundi, do Monteiro Lobato, ela tenta implementar porque na visão dela as obras têm um cunho racista, como eu comentei anteriormente, traz à tona a própria Sinhá e outros personagens, mas especialmente a Sinhá, e de como que isso afeta as pessoas que são negras, porque, é claro, alguns dizem que isso é racismo, outros dizem que sim, que não. É uma dualidade, não há de forma concreta quem está certo ou errado, mas, claro, na minha visão, ainda mais como autor do podcast e escritor, eu vejo, você pega um livro e tira uma palavra ou omite ela, você está querendo não censurando ela. Mesmo seja querendo falar para o bem e para o mal. Porque se você censura ela, a própria criança, que é o idealizador mais por conta dessa medida, ela não vai conhecer por que ela deve. Não deve conhecer aquilo, se ela nunca teve contato com aquilo. E além do mais, outra obra que eu citei lá no início do podcast também, que é o clássico O Vento Levou, eu recordo que, se não me engano, há 2 anos, ano passado, houve uma grande polêmica, porque quando descobriram no fio esse filme que ele era disponível na HBO, e houve grande polêmica de como ele retrata os negros da época. A própria negra, que é um das maiores, umas personagens elabora um trabalho espetacular na obra, no filme, né? E ele foi retirado por conta de várias pessoas que desejaram que fosse retirado, mas as pessoas não enxergam que aquilo foi elaborado em, o livro, o filme foi elaborado inspirado no livro, que o livro também aborda o negro daquela forma. E o pior é que as pessoas, como a própria Samara comentou, é interessante você pesquisar a obra, não apenas o livro, o autor, mas principalmente quem fez o ator, a atriz fez aquele filme. Muitos desconhecem, mas ela foi uma das primeiras mulheres negras a conquistar o Oscar. Imagina, você num país racista, Estados Unidos, século passado, conquistar. Claro, ela não conquistou junto com os outros. Isso foi claro, foi ruim para ela. Mas pensa, tu consegui você mesmo, pelo seu papel, que você deu sangue, sabe? Ainda mais atriz, ator de Hollywood, quando faz um papel, ele dá o melhor de si. Então, esse é o debate que eu trago. Alguns dizem que aspecto assim é racista, mas eu considero tudo como censura. Porque se a criança, principalmente os jovens, não terem contato com isso, todos irão crescer racistas e dessa forma, como é mais suscetível, que todos sabem, quando a pessoa é criança. Se tu fala não, ou fala que não pode, isso instiga a pessoa a procurar atrás, a ter aquilo. E aquilo, se você dá para a pessoa acesso desde pequena, é menos suscetível a que ela se torne ou tenha pensamentos racistas.
Interessante essa abordagem e o vento levou, Gabriel. E voltando ainda a Monteiro Lobato, nessa questão, é racista, é eugênico. Há muitos antropólogos e antropólogas que fazem estudos sobre isso. E um dos livros que eles dizem que mais defende a ideia, né, dessa possível, desse possível ideário eugenista do Monteiro Lobato é o presidente negro, porque ali nessa distopia em que se criam três partidos, dentre eles o Partido Feminista e outro é o Partido Negro, alcança-se aí apenas uma democracia quando se faz a divisão. Então, o que esses estudiosos vão atrás é justamente isso. Monteiro Lobato ali, segundo eles, estaria ressaltando ainda mais que há necessidade de continuar naquele maniqueísmo, né, entre uma disputa entre o grupo branco e o grupo negro. Então, para entender mais essa discussão, eu recomendo que leia O Presidente Negro, porque a partir dele se tem questões de próprio apagamento, né? Se percebe ali. Só que tem a duplicidade, né? O autor se tornou presidente, né, dos Estados Unidos. O autor não, o escritor. Escritor não, o personagem, né? Ali se tornou presidente dos Estados Unidos. Aí a gente tem a reiteração com Barack Obama. Então eu estaria prevendo isso, não. Só que a questão Monteiro Lobato é discutível se ele tinha esse ideário eugenista, ele queria ou não que as pessoas pensassem que só seria possível a democracia racial com a divisão entre grupos raciais. E foi isso que deixou uma dubiedade, né? Uma ideia dúbia no pensamento. Porque Negrinha, na minha visão, há uma crítica do Monteiro Lobato contra essa discriminação. E no livro O Presidente Negro, quando ele pega, faz com que o cientista descubra os raios que tem o cabelo dos negros e faz com que esses cabelos se alisem, ele estaria ali sendo eugenista, querendo apagar características dos negros, ou ele estaria fazendo uma crítica a essa globalização em que a pessoa tem que aderir a um estilo de cabelo para ser aceita, ou a pessoa tem que ter só um tipo de cabelo, ela não pode usar o cabelo da forma com que ela quer. Aí a gente entra na questão de apropriação cultural ou não, de aceitação cultural, aceitar os seus traços e não melhorá-los, né? Mas melhorar sua visão sobre eles, cabelo, cor de pele. E se sentir mais você, se autoconhecer, né? E não fazer a modificação. Isso é uma perspectiva muito pessoal sobre pertencimento, né, de uma raça, cultura. E a partir daí você tem a liberdade, né, de ou mudar. Mas mudar por você, não por perspectivas que vêm de fora, exteriores. E acho interessante essa questão que conheço uma mulher na igreja, professora de música, inclusive, professora também na Secretaria de Educação, e ela disse que ela frequentava um grupo, né, um grupo de uma roda de conversa na Universidade de Brasília sobre questões raciais, né, de pertencimento da cultura, de união de laços, são muito importantes. E ela, em alguns momentos, ela usou o cabelo dela liso, ela alisou o cabelo porque ela estava gripada e não queria molhar o cabelo, né? Então ela se sentiu estigmatizada, né, por ela ter trocado o cabelo. E aí é para essa visão, né? Até que ponto a pessoa tem a liberdade de usar ou não, da forma como que ela quiser. Se ela não usar, não significa que ela não está contente, né? São essas generalizações. Embora eu acredite que toda pessoa que um dia sofreu com essa questão de cabelo, né? O cabelo não aceito, cor de pele não aceito. Ela tem realmente uma dificuldade a ser discutida acerca disso. E é uma questão muito complexa de discussão. E sim, há um preconceito, sim, já houve, mas hoje é um pouco mais aceito, um pouco mais discutido essas questões de estética negra, não de horrorização, né? O Gabriel mesmo diz dos traços da pessoa parda, da pessoa negra, cor de cabelo, nariz. E é tão complexo isso que se mistura, né? A gente tem pessoas brancas que têm características negras e na fisionomia. E hoje em dia a gente tem uma mudança muito grande, né? A psicanálise fala muito sobre isso, né? Sobre a mudança de corpo, né? Cirurgia plástica. E ser um desejo da pessoa ou apenas forças exteriores, assim, discussões exteriores sobre estética que dizem que é melhor ou não. E é uma discussão muito mais complexa que a literatura, eu acredito, porque a consciência negra em si, ela é algo que foi discutido dentro da literatura, né? Então a literatura lança olhares sobre isso e vai continuar lançando. A gente tem agora os autores internacionais que falam bem, Toni Morrison, praticamente todos os livros dela são livros que têm são detetores de nobres, né? Então, ainda é muito importante falar sobre isso.
Muito interessante como a Samara abordou a questão sobre, né, os dilemas que tem sobre racismo. E além disso, quando dessa última autora que ela citou, achei fantástica a obra dela. Se não me engano, acho que a maior obra dela é A Volta para Casa, que ela aborda um soldado voltando da Guerra da Coreia e os dramas que ele enfrenta com os traumas que ele desenvolveu durante o conflito e os traumas junto com a sua irmã de como lidar sobre um país que é racista e ter essa dualidade. Achei muito surreal. E outra obra que, como eu comentei, que eles sobre que ele cita, assim, ele trabalha o universo criado pelo escritor Lovecraft, mas ele subverte, ou seja, ele pega os conceitos que Lovecraft criou e coloca personagens negros atuando dentro do universo, que é um livro que até virou uma série recente no ano passado da HBO, que se chama Território Lovecraft, muito interessante para quem se interessa sobre a temática. E outros filmes que é impossível não citar, mas que a gente não vai debruçar sobre o filme, que isso é para outro podcast, que são muito interessantes, que é o filme Nós, muito relevante sobre o assunto, que abordam, assim, uma família que uma noite ela é perseguida por clones dela. E é um filme que aborda sobre racismo, por isso ele, se não fosse por isso ele não estaria aqui. E outro também do mesmo diretor, que é o Cor, que muitos também já conhecem, que ambos, se não me engano, ainda estão na Netflix, o Nós também na Amazon, que ele aborda, um cara vai conhecer a namorada e descobre que os pais dela têm um aspecto racista, não vou dizer para não dar mais spoilers. E outra série que eu achei muito surreal, eu até assisti com a Samara, também pode falar um pouquinho mais, um pouquinho sem dar spoilers, que é a série Eles, que ela aborda muito de forma ferrenha de como que ele era esse cunho racista do século passado, que de forma resumida, é uma família negra, bem abastada, essa não é pobre, bem abastada, que se desloca por um condomínio fechado, mas só de família de elite branca, e todos são brancos, ou seja, e tem uma vizinha delas que é bem racista e tenta fazer os outros ser contra eles. E além disso, mas não é spoiler, ele também tem que lidar com o chefe dele, que é bastante racista de forma explícita.
Interessante esse seriado. E ele faz uma... Não é apenas a visão racista, assim, biológica. Ele aponta questões psicológicas, então o biopsicossocial da pessoa sendo afetado e questões da própria saúde mental da pessoa sendo prejudicadas por todo esse contexto, né? Então, o contexto de estigmatização racial que a pessoa sofreu durante a vida, ela sim trouxe um grande prejuízo para toda a vida dos personagens que estão ali. Até os filhos. Então, a gente consegue ter, a partir dessa série, ter um olhar assim de fora e ver que isso se repete em vários lugares, e não só por causa da pobreza. Então, a pessoa não está sofrendo só por causa da fome. Mas o racismo continua, mesmo que a pessoa tenha lugares altos. E é uma coisa muito comum, né, nos Estados Unidos, negros ocupando espaços altos dentro da sociedade, que se consegue porque a mesma capacidade, né, intelectual, e ainda assim sofrer por essa questão. Então a pessoa tem que se comportar de uma forma diferente, ou ser tratada diferente no seu trabalho, ou no seu contexto de estudos por causa disso, e ainda assim ter essa menoração e essa inversão, né, de que ele seria melhor se ele fosse branco, a ponto da pessoa sofrer tanto em relação a isso, no caso ali, crianças, né, e adolescentes, de que a imaginação dela é que se fosse da outra forma ela não sofreria tanto. E isso é muito triste, né? E se vê que ainda é muito presente no Brasil, muito presente nos Estados Unidos, muito presente em vários locais. Então, eu achei esse seriado incrível, porque ele abordou o biopsicossocial de uma forma bem, bem forte. Filmes assim, além da de Candyman também, abordando dessa forma, ainda que fuja um pouquinho do real, vai um pouco fantástico, você ainda consegue saber de que forma isso vem na cabeça da pessoa que sofre essa estigmatização e como essa estigmatização interfere tanto na saúde mental da pessoa. Que a gente tem um ser humano não só como um sofredor de doenças por uma causa biológica pura, mas também por contextos em que ele está inserido, sofrimento mental, por conta de várias situações na vida, seja fome, pobreza, estigmação racial também, violência, abuso sexual, e todo esse contexto interfere na vida de um ser humano, gerando adoecimento mental e pior, gerando doenças, né? Adoecimento, porque a pessoa não trata desse sofrimento, não tem acesso, pior ainda, né? Não tem acesso, não ter conhecimento, né? Que tem direito a esse acesso e acaba sendo acometido por isso. Então, é muito importante isso nessas obras que estão presentes ainda hoje, né? Obras contemporâneas.
Outro ponto muito relevante que eu desejo citar sobre Além de Candyman, para quem não assistiu, que eu achei muito interessante como que o filme aborda a questão da violência policial, que é muito explícita, assim, porque ele, Além de Candyman, ou seja, ele invoca uma entidade, a pessoa, quando ele fala três vezes, o estilo daqueles clássicos Bruxa de Blair, ele fala três vezes, aí corta a mão, tipo um pacto de sangue, assim invoca a lenda. Só que um fato muito interessante é que ele não mata negro, ele mata apenas branco. Ou seja, ele subverge, porque ele surgiu por conta de uma violência contra negro em um bairro periférico. Eu achei muito interessante como que aborda, ainda mais que o último lançamento foi após essas várias questões polêmicas que tiveram entre os negros, especialmente nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, a morte de um brasileiro dentro do Carrefour. E essas várias polêmicas mostram muitas, a gente pode fazer várias analogias com esse filme. E apenas outros dois, que já estamos perto de finalizarmos. Outros filmes, para quem gosta mais de uma visão mais queer histórica, uma um pouco mais antiga, é Tempos de Glória, que ela aborda um pelotão da Guerra Civil Americana, que é liderado por um oficial branco, só que todos os seus soldados são negros. E mesmo naquele período, como eu falei, já era Estados Unidos bem racista. Mesmo ele sendo do norte, Você pode visualizar a União, enquanto da cor azul escura é do norte. O próprio céu sofre preconceito, porque por ele serem negro, os próprios superiores dele não desejam dar suprimentos básicos para que eles precisam, comida, bota, entre outras coisas, mochila, que precisa qualquer pessoa necessite durante um conflito. E além disso, um clássico, que é tanto o livro e o filme são fantásticos, e ganharam Oscars. Foi o Forrest Gump, que é um livro fantástico, que ele esmiuça toda a história americana, mas claro, e faz recortes sobre a inserção dos direitos negros e como que eles tinham essa estigma, desde no período da guerra, com o grande amigo dele, que ele faz durante a Guerra do Vietnã, e após o conflito. Você pode ver que, como a Samara comentou, que lá nos Estados Unidos você, a gente pode até visualizar em mais cargos, porque acho que diferentemente do Brasil, lá eles conseguiram conquistar já no século passado, e coisas que aqui a gente só foi conquistado há 20, 30 anos, só quase agora. Por exemplo, lei das cotas não tinha antigamente, só foi por agora, recentemente foi conquistado.
Então a gente chegando ao final de verdade agora do nosso podcast, já falamos bastante. Claro que a gente não abordou tudo que era possível de ser abordado, mas assim, só ficaremos aqui uma tarde aqui. Então a gente agradece, em primeiro lugar, pela audiência. Esses livros todos vão estar no link para quem tiver interesse em ler. Muito, muito, é muito necessário, né? São muitas visões. Não, é claro que os livros não abordam só isso, mas ter esse olhar e ao decorrer da história da literatura. A literatura vai mostrando a forma como a sociedade reage a essa questão. Aí nós temos uma evolução, não no sentido de melhoria, né? Mas a mudança com que isso tem ao longo do tempo. Nós agradecemos por mais um, pelo primeiro, né, podcast, e nós vamos estar gravando outros temas também.
E também agradeço, não apenas a Samara, mas também pelo você ter dado iniciativa, permitido aceitar nosso convite de escutar nosso podcast e dar uma chance para nós. E caso você tenha gostado, eu desejo que você comente qual livro, além desse, você gosta, que lembra sobre racismo, filme. Ou sendo em particular, você pode deixar um comentário abaixo. Não esquece de divulgar com os amigos. E além disso, eu deixarei dois textos que eu elaborei, porque para os que conhecem, eu sou escritora, administro um blog. Toda semana tem texto novo. E eu já elaborei dois textos sobre racismo. Caso também tenha curiosidade, além de falar assim, não, eu já li tudo esse você citar, eu quero coisa nova. Então, vá lá no meu blog e terá textos autorais. E muito obrigado pelos. Sua aceitação para escutar nosso podcast e até a próxima.